羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
パルタケセイ、bem-vindo a mais um OtakeraCast, seu podcast mais revolucionário e vampiresco sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, mais uma vez, vamos estalar nossos chicotes e benzer nossas armas com água benta, porque vamos falar sobre Castlevania Nocturne. E, para me ajudar a matar essas criaturas dentuças da noite, temos ele que vai vestir a armadura do seu protetor e vai se tornar um guerreiro valente, Gabriel.
Fala, pessoalzinho, mais ou menos, tudo bom com vocês? E hoje estou aqui para saudar Beto Carreiro, que é o maior representante da família Belmonte.
Ai, gente, como que seria a tradução da família Belmonte pro Brasil? Não, mas é brasileirado.
E combina, Beto Belmonte.
Né, Beto Belmonte, maneiro. Caralho.
Que até bacana.
Puti, gostei.
Tá aí, uma adaptação, hein? Quem estiver escutando a gente aí.
Locadora Vermelha, vende DM. Tem várias ideias.
Tô jogando a ideia.
E pra fechar nosso grupo de matadores de vampiros, temos ela, a nossa revolucionária que tá em busca de liberté, igualité e matar vampiro, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. E eu vivi pra ver o Richter Belmonte como adolescente dando piti.
Quem
diria. Tempos sombrios, cara.
Sim, acho que algum membro da família Belmonte deve estar se revirando no túmulo. Assim. Mas enfim. Vamos falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, afie suas espadas e presas, siga a tradição da família Belmonte, apertando o play e vambora. Sobre Castlevania Nocturne, ou aí, pra facilitar que meu francês tá meio enferrujado, né? Por mais que eu tenha ido pra Europa, faz tempo.
Ah, né? Não. Faz tempo. Faltou, hein? É, demorou.
E eu fiquei 6 horas no aeroporto da França e pude aprender muito francês. Essas 6 horas paradas que eu fiquei, né? Caramba. Mas aí, pra facilitar nossa vida, a gente vai ficar falando de Castlevania Nocturne mesmo. Mas antes disso, aproveitando aqui que nosso caro Gabriel não esteve conosco nos outros episódios de Castlevania, quero perguntar pra você, Gabriel, você foi um jogador de Castlevania ou chegou a assistir as outras adaptações que a Locadora Vermelha já fez?
Não tinha nascido ainda, né?
Você,
o Kami ainda não tinha me criado, né?
Entendi.
Mas eu assisti as outras... A adaptação passada, né, no Castlevania, que a Netflix fez. Não assisti, eu acho que não assisti completa a quarta temporada, né? Mas todo o resto eu assisti. E eu achei muito, muito maneiro. Os jogos foi uma fase da infância em que hoje, né? Se joga diferente de como eu era moleque, né? Porque a gente não tinha informação de nada. Às vezes o jogo era japonês e a gente simplesmente ia apertando os botões e indo na sorte, né? E jogava e conhecia o jogo no momento ali que o jogo estava sendo jogado. Então Castlevania foi parte desse momento. E dentro desse momento, tem esses jogos que, tipo assim... Pô, eu criança, né? Não tinha muita paciência pra focar num jogo só. Castlevania não foi esse, porque ele tem um trocentos jogos, muitos deles não me prenderam, porque eu achava muito difícil. Então chegava um determinado momento que E aí vinha um texto que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que destruir um chefe, que eu não conseguia e eu simplesmente dropava do jogo. Então, não foi um jogo assim, dentro de os quadrilhões de jogos que tiveram, que eu tenho memórias que afetivas, sabe? De que eu cheguei até um final, ou de que foram marcantes pra mim. Assim, meus amigos que tinham console, meu computador sempre foi meu videogame, né? Então eu sempre joguei no computador. Mas meu amigo que tinha console, assim, ele era viciado e às vezes eu via ele jogando e tal, mas nunca foi de me prender, de me chamar a atenção por conta dessa questão da dificuldade, de que eu não conseguia passar de alguma coisa e simplesmente não continuava, não tentava, não persistia e aí dropava. Mas foi muito famoso, assim, da época, né? Foi muito famoso mesmo, assim. Lembro bastante de um amigo comentando que jogou, que matou não sei quem, matou tal vampiro. Mas não me pegava. Não era o tipo de jogo que me fazia... Não me motivava a continuar jogando.
Entendi. Gente, como pode? Castlevania é foda demais. Foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Castlevania Symphony of the Night. Tanto é que mês passado eu comecei a jogar novamente e tô jogando até hoje, porque demora pra cacete pra zerar esse jogo, porque tem, sei lá, 3, 4 zeramentos. E, nossa, eu tô... Ainda consegui uma versão dublada e legendada. Então eu não tenho mais que sofrer com um jogo em japonês, igual eu joguei na minha adolescência, na minha infância e adolescência.
Pois
e, cara, esse jogo é maravilhoso. Eu tenho essa memória afetiva de jogar quando era criança, de passar horas jogando pra fazer o mapa completo, fazer todos os zeramentos e tal. E eu tô sentindo isso novamente agora, jogando tudo de novo e gostando da mesma forma que eu gostava quando era criança, cara. É muito bom. E eu achei massa a gente ter trazido pra essa semana o Castlevania, apesar dos pesares, eu achei massa, porque eu já tô muito alinhada, que eu tô muito nessa vibe do Castlevania por estar jogando.
Olha.
E ter assistindo o anime foi massa. Jana, eu acho que eu gostei um
isso,
pouco
Jana.
Mais.
Que era isso, Jana. A gente adivinha, Jana. Sem comunicação, a gente adivinha.
Pois
o tema
é,
perfeito, cara. Que programa, que podcast.
Vocês são muito eficientes.
O Takira tá sempre em cima da pauta, sempre em cima. Nunca atrasados.
Sim. Mas, cara, eu acho que por isso eu gostei um pouco mais dessa temporada, desse spin-off, do que eu gostaria se eu tivesse assistido a moda caralho, sabe?
Entendi.
Eu até consegui me divertir mais.
Olha.
Assim, pô. Mas eu reconheço que o lore, a história é maneira, assim, tá? Porque pode parecer que eu não tenha gostado, mas é que eu realmente foi numa época que os jogos, assim, se viesse de muito difícil pra eu que era criança, simplesmente ia procurar algum outro jogo que eu tivesse uma possibilidade de conseguir, pelo menos, passar de algum chefe, ou jogar o Mario, né? Enfim, tinha bastante jogo pra jogar.
Entendi. Gabriel sempre gostou das coisas fáceis, né? Até me admira ter esse
claro.
Tempo todo aqui com a gente, pô. Às vezes meto lá um anime de 24 episódios, 40 e pouco episódios, e vai lá e vê. Tô estranhando você, Gabriel.
Não, gente, quer me ganhar, você tem que me deixar na cara do gol, e eu sou motivado pela preguiça.
Entendi.
É isso.
É justo. Justíssimo. Gabriel, então aproveita aí antes da gente falar da sinopse. O que você achou das 3 temporadas de ter acompanhado o Trevor, a Saifa e o Alucard?
Cara, faz muito tempo, né? Mas, cara, eu achei muito, muito foda, assim. Por mais que eu não tenha jogado tanto, eu lembro desses personagens, porque eles são principais ali dos jogos, né? Assim, não lembro muito claramente de como era retratado nos jogos, mas a estética e tudo mais eu lembro bastante e ficou muito bonito, né? Vendo essa adaptação para uma animação, né? Eu achei muito foda, a história muito legal, as lutas muito legais e principalmente o contexto ali, essa questão mais religiosa né, que mistura essa questão, tem um pouquinho, se é que dá pra falar isso, mas tem um pouquinho dessa questão da realidade, né, de um contexto histórico, mas aí tem essa questão de vampiro e tudo mais, que tem esse ar, esse mistério. Achei muito, muito maneiro, muito maneiro. O Alucard é um personagem muito foda. E a família Belmonte, né? Trazendo esse legado aí de caçar demônios e vampiros. É muito bom esse personagem, né? Da família Belmonte. E eu adorei demais. Eu gostei muito, muito mesmo. Uma pena, eu não sei porque eu parei na quarta temporada. Assim, eu acho que assisti uns 2 ou 3 episódios e não continuei. Mas eu me lembro bem, assim, as outras 3 foram muito boas, as batalhas e as histórias contadas. Mas principalmente a primeira e a segunda. A primeira é bem curtinho, né? Eu acho que são 4 episódios, se eu não me engano. E aí juntou com a segunda, que eu fui assistindo direto, e foi uma, eu acho que foi uma animação, assim, que eu fui non-stop, sabe? De tão boa que eu tava achando a série.
Boa, legal. Vocês acham que daria um bom live action? Ou deixa a animação, deixa do jeito que tá?
Ah, não, calma aí, não começa esse papo, não.
Deixa quieto.
Espera um pouquinho. Deixa assim, deixa assim.
A não ser, gente, a não ser se fosse um live action feito pelo Guilherme Del Toro.
Oh,
aí
pô,
a gente pode conversar. Aí.
Já pensaram, já Pedro Pascal como Trevor, Brad Pitt como Alucard, ainda tem. Alucard, bota uma peruca que ele tá bem.
Tá muito velho, tô muito não. velho pra ser o Alucard.
Então volta, tá
deixa
bom.
Deixa assim. Tá bom a animação.
Tá bom, né? Beleza.
Tá bom.
Então, meu povo, então vamos lá, né? O que interessa com Castlevania Noturno. Bom, basicamente aqui nessa adaptação, a gente acompanha a história quase 300 anos após os acontecimentos das primeiras temporadas de Castlevania. E em vez da gente acompanhar as aventuras de Trevor, Cypher e Alucard, a gente aqui vai acompanhar as aventuras de Richard Belmont, Maria Renan e Annette. Tudo isso dentro de uma, podemos dizer assim, um contexto de Revolução Francesa prestes a acontecer, porém, tanto a aristocracia e os vampiros não estão muito felizes com isso, né? Então eles querem tentar impedir que essa Revolução Francesa aconteça, porque estaria quebrando a ordem natural das coisas, né? E para isso, os vampiros e os aristocratas decidem trazer uma poderosíssima aliada, a Condessa Elizabeth Báthory, que é conhecida aí como a Rainha dos Vampiros. E a partir daí,
A
esse novo.
deusa.
A deusa, rainha, deusa dos vampiros, terá que. Bom, o trio terá que enfrentar essa deusa barra rainha para impedir que toda a humanidade seja escravizada pelos vampiros, né? Aí a gente
Olha aí.
começa, né, gente? Aí a gente começa, né? Vamos começar devagar? Vamos devagar. Eu tô
Devagar.
sentindo uma certa animosidade aqui. Com esse desenho. Tô sentindo aqui uma certa animosidade.
Ai, meu
Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é uma continuação ou um spin-off? Que eu já vi várias pessoas falando as duas coisas e eu não sei. A minha opinião é que isso é uma continuação.
cara, então, isso é complicado mesmo, é difícil de tentar decifrar isso, né? De colocar, de classificar isso. Mas definitivamente você não precisa assistir as outras 4 temporadas para assistir esse. Mas você precisa assistir pelo menos alguma coisa, precisa conhecer alguma coisa do que aconteceu lá, porque eu senti que, tipo assim, principalmente aí chegando ao final, né? Já vou falar, no começo já vou falar do final, né? Mas chegando no final tem esse ar de que é uma continuação também. Então é difícil classificar. Eu considero que eu acho que É uma continuação, meio velada ali, né? Tentando não se tentar se distanciar, né? Mas eu senti que é uma continuação.
Mas é uma continuação só porque tem um descendente da família Belmont? Porque a história se passa bem depois, né? E é uma história, uma nova história. Da mesma forma que os jogos têm histórias diferentes, sempre com os mesmos elementos. Drácula, Lucard e tal. É uma história diferente. A única coisa em comum que tem, que foi feito pelo mesmo estúdio, e que eu achei muito estranho o traço estar um pouco diferente, sendo que foi o mesmo estúdio que fez. E porque já vai falar do final, mas no finalzinho aparece o Alucard, é isso.
Né, gente. Ah, e aqui é só um lembretezinho.
E porque tem um Belmonte, né?
Sim. É só um lembretezinho aqui. Todo mundo sabe que quem ouviu o TakeraCast, nós somos full spoiler, né? Mas aí como o Castlevania Noturno tá muito, muito fresquinho, que o alerta de spoiler, né? Mas aí, como algumas pessoas já spoileraram sobre o fim, não deu pra escapar de todos os spoilers, mas agora tá avisado.
Ah, pelo amor de Deus, gente.
Tá, se tu vier escutar aqui esse episódio, tem que saber que tem que ter assistido, pelo menos. Então,
mas eu entendo
essa jogada. Aí gente, você já sabe que, se você já ter jogado, você sabe que o Alucard, ele tá no mesmo período de tem interação entre o Alucard e o Richter.
Oh. Tá avisado.
Tá avisado. Então, só esse disclaimer atrasado aqui. Entendo. Assim, cara, eu não sei. É porque no meu conceito, um spin-off é normalmente quando você pega uma parte, ou um grupo, um personagem que faz parte da história principal de algo, e você desenvolve em cima dessa parte. Mesmo que seja uma história independente, ela, de certa forma, complementa um arco principal. Exemplo, se eles decidissem fazer a história dos oradores, ponto. Antes da Saifa e parando na Saifa, algo assim do exemplo. Eu veria isso como um spin-off, porque, pô, beleza, os oradores fazem parte daquele universo, eles são explicados, mas não são aprofundados, e a gente só vê uma oradora mais a fundo, que é a própria Saifa, né? Então aí, se eles decidissem contar a história desse grupo, beleza, eu entenderia. Ou se eles pegassem o Hector, ou fizessem alguma coisa em cima do Isaac, que são personagens lá das primeiras temporadas, entenderia como um spin-off. Mas mesmo tendo esse salto temporal de 300 anos, eu acho que é uma continuação muito por causa do que acontece no final, né? Que é a grande ligação com a temporada passada, que é o Alucard, né? Então, mesmo que ele seja um personagem fixo, né, dos jogos, essa conexão traz um arco maior de continuidade, né? Mesmo que os personagens sejam diferentes, o momento seja diferente, tudo é diferente, mas, enfim, eu acho mais uma continuaçãozinha. Mesmo não sendo uma continuação direta.
Pô, difícil, né? Castlevania, você não falar desses caras. Pô, fazer um spin-off fazendo esse recorte que você citou aí agora. Fica complicado, né? Mas como ele já começa já com o Belmonte, pô, não tem como você não fazer essa ligação. É difícil você se desprender do que você já assistiu já das outras temporadas, entendeu? Porque tem essa questão da linhagem e tudo mais, então, pô, é complicado não botar isso, não entender isso como uma continuação. Mas o que a Jana falou é interessante, essa questão de jogo, é como propriamente é o Castlevania, né, que tem trocentos jogos, então dá pra se entender, dá pra se interpretar também dessa forma, né, que tipo assim, é só mais um jogo do mundo do Castlevania, né.
Mas eu também pode não ser nem uma continuação e nem um spin-off, é um outro desenho, uma outra animação. Tanto é que não apareceu lá como continuação no catálogo da Netflix, é separado, né?
Uhum. É, como se eles encerraram o arco do primeiro do Trevor Belmonte na quarta temporada. E agora a gente está acompanhando o arco de um outro Belmonte, no caso aqui do Richter Belmonte, né? aquilo, né? A sina dos Belmontes é matar vampiro, né? Então, qualquer um Belmonte que a gente pega, sempre vai ser isso, né? Então, meio que tá sendo uma continuação, mas é quase como se fosse um... Reboot também não seria o termo, né? Mas que caralhas é Castlevania Noturno, né, gente?
Netflix bugou.
Eu já concluí pra mim que é outro desenho. Pra mim é outra animação. Só passa no mesmo universo, mas é outra animação.
Pô, mas é... Mas também foda-se também, se é spin-off, que são... foda-se também. Eu pensei que essa discussão... eu pensei que essa discussão ia ser fácil, né?
Não.
Já começamos bem. Então, se é spin-off, se é continuação, seja o que o teu coração quiser. Então, bom, dito isso, vamos lá, né, pra perguntinha talvez difícil de ser respondida, né? Vocês gostaram de Castlevania Noturno? E eu faço a pergunta e já respondo. E é muito bom que em 2023 tem uma frase que, cara, você pode ser utilizado em vários contextos que é facilmente entendível. O que resume meu sentimento com o Noturno é: eu gostei, mas não asmei. Aquilo. Não dá pra negar que essa temporada é muito boa. Ela tem coisas legais de ser vista, né? E também, sendo muito justo com o Noturno, cara, eles tinham um puta desafio pela frente, né? Porque substituir os três protagonistas das quatro primeiras temporadas, ou das quatro temporadas do anime original, ou não sei se será como você queira chamar, muito difícil. Que o Trevor, a Saifa e o Alucard, eles casaram ali de uma maneira entre eles, o relacionamento que foi criado entre eles, é muito foda, é muito legal de acompanhar. Não é que, tipo assim, um é o principal e você tem dois ajudantes complementando, ajudando a trama. Não, os três compartilham o protagonismo da série. Isso se a gente só focar nos três, né? Se a gente for pegar outros coadjuvantes, como o próprio Drácula, Carmiri, o Isaac, o Hector, personagens muito legais. Muito legais, que ajudava a trama, trazia profundidade. Muitas cenas memoráveis e lembradas até hoje não necessariamente estão relacionadas com o trio principal. Mas uma das cenas que, para mim, que eu tenho no meu coração é o Isaac conversando, seja com o capitão no navio, seja lá com um dos demônios que ele criou, uma das criaturas das criaturas da noite que ele criou, que são diálogos muito bem feitos e construídos. Então, o desafio que o Noturno tem de conseguir igualar e tentar ultrapassar, de certa maneira, é um puta desafio. Em algumas coisas, eu acho que ele se saiu bem. Em outras... nem tanto assim.
Cara, sabe o que eu senti mais falta? Os palavrões.
Alucard dando a boca. Não, foi mal. É outra temporada. Desculpa.
Não, esse daí quase teve, ó. Só não foi explícito. Mas, realmente, eu senti muita falta de ter uma galera uma xingando a outra. Tão divertido no Castlevania. A interação deles é muito desbocada. Aqui os adolescentes são muito educadinhos.
Outra época, Jana. Outra época.
É francês, eles são mais educados.
300 anos depois. Tá explicando. 300 anos depois a galera ficou mais educadinha. Assim, eu também. Eu tô com o Júlio. Eu gostei, mas não as. Gostei, mas não asmei. Porque, assim, quando eu comecei a assistir, eu falei, não, você não vai me colocar esse bando de adolescente, a Maria, o Richter, todo adolescente. E birrento, tem hora que dá uns piti. Falei, não, eu não gosto de adolescente, gente. Nada contra o nosso público, se tiver adolescente, mas é difícil. Mas, assim, conforme eu fui assistindo, eu estranhei um pouco a animação também, porque eu achei diferente, um pouco diferente da outra, de Castlevania. Mas, me pegou. Quando a história começou a desenvolver, As cenas de luta são muito boas, muito bem feitas. Eu achei os demônios, os monstros muito foda. Então, quando foi chegando no meio pra frente, eu assisti os 6 primeiros episódios de uma vez. Aí eu tive que dormir, infelizmente. E depois assisti os outros 2 episódios. Mas por mim, eu teria assistido tudo uma sentada só. Porque eu realmente fiquei interessada. O negócio me pegou. Mas assim, eu gosto muito de Castlevania. Então já é uma opinião tendenciosa. É muito difícil fazer uma coisa que eu vou odiar. Mas tem uma ação boa. São poucos episódios. Eu achei as cenas de ação muito boas. A história prende a gente. O enredo ficou bem feito. Só que assim, tem diálogos muito bons também. Mas eu ainda senti um pouco mais de uma falta de um pouco mais de profundidade que tinha no outro Castlevania. E que eu vi que eu gostei de verdade, eu vi apenas em um personagem, que foi o Eduardo, né? Eduardo? Eduardo.
Traduzindo, é Eduardo.
É o Eduardo, o Ed. Eu achei ele um dos personagens mais profundos. Porque eu acho que por ele ser músico e tudo mais, ele tem aquela alma de artista que faz ele ser mais sensível. Então eu acho que na questão de profundidade, tem uns discursos bem massas, principalmente dos vilões e tal, mas eu senti que faltou um pouquinho de profundidade, apesar de eu ter gostado.
Interessante, interessante. E você, senhor Gabriel?
Bom, também... eu senti que vocês já estão tendenciosos, né? Eu achei bom. Não cheguei no gostei.
Nem no gostei?
Eu achei legal. Legal, é legal, bom. É isso.
Mas é o legal do Casimiro falando, tipo assim, legalzinho.
Legalzinho, pronto. Acho, era isso que eu tava procurando. Era o legalzinho. Porque a Jana já apontou aí, eu acho que um negócio que me chamou a atenção e que eu fiquei a todo momento prestando atenção, que é a questão da animação e principalmente... da animação, isso me chamou a atenção porque eu achei que não ficou, sei lá, ficou momentos muito estranhos, principalmente nas lutas, não achei legal. E da memória que eu tenho do Castlevania, pô, eu achei tudo muito foda. Mas, em compensação, eu achei muito bonito. Eu acho que eles souberam aproveitar essa questão do noturno e conseguiram caprichar nessa questão de deixar uma estética bonita. Então, isso eu achei...
Os cenários ficaram lindos.
Um ponto muito positivo. E, em alguns momentos, me lembrou muito quadrinho. Para mim, parecia muito quadrinho ali. Eles animaram um quadrinho, sabe? Então, tinham quadros, assim, momentos que davam... parava um pouquinho e que ficava assim uma cena bonita, sabe? Então achei que eles aproveitaram legal essa questão e deixaram uma estética muito, muito bonita. E eu sempre presto muito mais atenção nessas questões, porque trabalho, né, mais com isso, prestando atenção nisso, na questão de estética. E então isso me chama atenção na animação. E desde o começo... já de cara, assim, eu pensei, caraca, nossa, isso é um quadrinho, parece um quadrinho. Então isso me chamou a atenção, mas a animação meio que jogou um pouquinho pra baixo essa questão. Tirando essa parte técnica, né, eu achei legalzinho por conta justamente da minha memória do outro Castlevania, que eu achei muito, muito bom. E aí eu botei isso numa balança e, assim, pô, não me impactou tanto quanto me impactou lá do primeiro que eu assisti, sabe? Da primeira temporada. Que eram menos episódios, mas me conquistou. E nesse não me conquistou. Muito, acho que por conta do Richter. Não achei ele um bom protagonista, sabe? O Trevor, ele tem uma personalidade... Eu acho, cara, é muito, muito maneiro. Dá vontade de conhecer esse cara, de conversar com esse cara. Já com o Richter, o trauma dele eu achei... Não achei que me pegou. Da Annette me pegou muito mais, sabe? A história dela. E já do Richter, não achei bacana. Então, só de ter já o cara com o nome de Belmonte na série de Castlevania e não ter me conquistado o protagonista, já me quebrou. E aí eu acho que isso que me deixou achar esse Castlevania legalzinho, sabe?
Entendi.
Porque
bom,
eu acho do resto, a história, justamente que eu falei na abertura, mas lá no comecinho, sobre a questão de misturar essa questão histórica e tal, com essa questão da fantasia, de vampiros, e que tem tudo a ver, isso me conquistou. Eu achei isso muito maneiro, de trazer essa questão da Revolução Francesa e misturar isso com a questão de vampiro, tem monstro, demônio, isso eu achei muito maneiro. Mas, justamente, pô, o cara, o protagonista, não conquistou. E aí, fudeu, porque o andamento me prejudicou, porque é o cara que vai aparecer mais, que conduz a história e que, tipo, ah, cara, tô de saco cheio desse cara, me deixa mais a Net, faz só mais história só da Net, da saga da Net, e que eu vou gostar. Porque o Richter não me conquistou.
Boa, interessante, bom ponto esse. Eu também estou alinhado com você, Gabriel.
Corrobora o meu ponto de que ninguém gosta de adolescente, tá vendo?
É verdade.
É isso aí.
Sabe uma coisa curiosa? É porque quando a gente compara as apresentações dos dois personagens, seja do Trevor e do Richter, eles são muito diferentes. Quando a gente conhece o Trevor, a gente vê o Trevor caído, né? A família Belmonte estava em desgraça, né? Quem visse o símbolo do Belmonte queria bater nele, matar, uma série de coisas. Tanto que a primeira briga que ele tem não é contra uma puta criatura, é uma briga de bar onde tem chute no saco, parceiro. A coisa mais baixa possível. Então o Trevor tá fudidaço, né? E a gente vai vendo ele se restabelecendo, ele conhecendo a Saifa, se apaixonando, conhecendo o Alucard, né? E vai ganhando confiança e tal, né? Então a gente vê uma crescente. E na apresentação do Lister, a gente já vê uma família Belmonte, vamos botar assim, restabelecida, provavelmente o Trevor ajudou nisso, né? A manter a linhagem junto com a Saifa. E talvez aqui a única merda que a Saifa tenha feito foi querer botar azul nas roupas. Que porra! As roupas do Trevor eram muito mais iradas do que esse azulzinho bebê, né? É muito mais imponente, convenhamos, né? Mas tudo bem. Aqui não é o esquadrão da moda dos animes.
Tá aí um bom tema, hein? Moda nos animes.
E aí, só que a apresentação do Rich aí, no primeiro momento, eu acho interessante. Porque a gente vê ele criança, num contexto de pré-revolução, naquele caso já estava acontecendo a Revolução Americana, né? Que futuramente iria explodir a Revolução Francesa. Que a gente vê a mãe sendo derrotada, morta na frente dele.
Na frente dele.
Na frente dele, por culpa dele.
É.
Diga-se passagem, porque não vou dizer que a mãe estava ganhando. Mas, como ele se mete na luta da mãe, a mãe tem que defendê-lo, e aí sim ela não tem forças de conseguir rebater, né? E aí a gente vê a motivação do Luiz é o quê? É uma só. Vingança, parceiro. Que nem o Quake.
Aí, ó.
I don't have my revenge.
Um bom ponto.
Mas aí quando a gente vê ele na frente, ele tá feliz, tá cantante, tá alegre.
É isso que eu ia falar. Porra.
Filho da puta, você tem que estar amargurado, vingança,
sangue nos olhos, irmão.
Cara,
com sangue nos olhos não, porque cheio de vampiro, né, tu tá com sangue nos olhos também, é complicado.
Não, mas esse aí mostra, gente, vocês estão sendo injustos, porque o cara, ele tem essa personalidade mais alegre, mas em vários momentos mostra que ele guarda muita coisa pra si. Aquele momento que ele tá na casa da Maria, que estão conversando, e que ele encosta lá, dorme, tem um pesadelo. E quando ele acorda, ele tá totalmente transtornado. Ele leva um tempo pra ele conseguir voltar àquela postura dele de tô nem aí, pra continuar falando. O momento que ele encontra com o vô dele, que ele desaba de chorar e tudo mais. Até quando ele foge, quando ele dá de cara com o Orox e sai correndo, sendo que ele mesmo fala que ele não sente medo, não sei o quê. E quando ele dá de cara com o assassino da mãe, ele sai correndo igual uma criancinha assustada, mostra que abalou. Só que assim, a personalidade dele não é aquele cara amargurado, é o cara alegre e que tá sempre fazendo piada e tudo mais, mas que guarda aquela dor pra ele, aquele trauma e tudo mais. Vocês estão muito acostumados com o Sad Guy aí.
Ah, com quem? Ah, Sad Guy. Ah, que com... isso, Jana? Tá fazendo aula de... Tá fazendo aula de inglês com a Domi? Que é isso?
Tô querendo.
Tia dos termos. É, isso mas é sério? Que dá. Aí você vê a criação. A criação do Trevor foi o quê? Fudido na lama, tendo que lutar pra sobreviver. Foi criada com a tia, felicidade, alegria e tal. Tinha que ser sozinho, tinha que ter sido criado com a avô.
Enchei de porrada. Bebida.
Isso, tinha que ser cachaceiro.
É, entendi. Ele tá
coitado,
baseado mais
se ele tivesse
traumas,
sido criado
né?
pelo vô.
É, coitado mesmo.
Ele ia ser fodão.
É.
Mas ele vai ser fodão, ele é criança ainda, gente. Ele é adolescente, ele vai ser fodão.
Uau.
Ele tá no processo pra se tornar fodão.
Eu tava na idade dele, ia ficar dando cuecão nele, chicote na bunda. Porra, piada de prey, porra.
O Trevor não é muito exemplo pra ninguém, não. Eu não deixaria ele perto de uma criança.
É, tá certo mesmo, Jana.
Ah, assim, tentando ser justo, beleza. De fato, ele guarda assim, um trauma muito grande dentro dele. Por mais que ele não deixe transparecer. Mas é esse é um ponto que me pega. Porque assim... As minhas preocupações quando essa nova adaptação ia sair era do tipo, cara, será que eles vão tentar emular de alguma maneira o Trevor aqui, ou os personagens em si, daquele trio que todo mundo gostou? E pra minha surpresa, pelo menos na Maria e na Annette, eu acho elas totalmente diferentes, com background totalmente diferente, personalidade totalmente diferente que a gente via com o Cypher. E com o Alucard. Elas têm personalidades e histórias diferentes que muito dá legal. Faz total sentido. A Maria, no meio do contexto de Revolução Francesa, totalmente revoltada. E aqui a gente tem uma Nete, que é uma São Dominguense. Aí eu não sei isso. Como...
É que nasce lá, em São Domingos.
É, o pessoal que nasce... Uma... É. Ex-escravizada de São Domingo e que tem, cara, não, aqui vale um parênteses gigantesco aqui, foi muito foda os poderes da Net, cara. Botar o Ogum aqui foi foda pra caralho.
Muito bom.
Eu concordo com vocês, mas eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre a Net. Chata pra caralho, descontrolada. Mas merdeira, isso é uma característica. Isso é uma coisa, um elemento que tem em vários animes e tudo mais de ação. É, você pega uma mulher forte, foda, que não tem um pingo de controle emocional e que faz merda atrapalhando o grupo inteiro porque não consegue se controlar, caralho. Sério, naquele momento em que eles vão para aquele palácio com uma caralhada de vampiro e monstro e a maluca vê o senhor de escravos lá que... Claro, é claro que ela tá com sangue no olho de matar ele, mas não entende que ela pode colocar tudo a perder e matar a galera toda que foi acompanhando ela porque ela não consegue se controlar, cara. Não deveria ter ido. E isso porque ela queria partir pro ataque sem nem pensar. E o Richter que botou um freio nela. Cara, descontrolada. E isso eu achei muito chato. Porque o tempo todo ela ficava apontando que a Maria e o Richter ainda eram crianças. Que eles ainda eram imaturos. Que eles ainda não tinham visto a vida. Ainda não tinham sofrido o suficiente para saber como agir. De verdade. E é uma descontrolada.
Ah, mas aí eu acho...
Eu achei ele muito chato. Eu achei muito chato pegar uma personagem tão boa e fazer ela se tornar uma merdeira. Porque ela mais em vários momentos ela mais atrapalha do que ajuda.
Não, mas aí acho que entra o fator juventude. Com certeza. Na juventude a gente orava por alguém que tinha talvez 1 ou 2 anos abaixo da gente, a gente já se achava o adultão, né? A gente já se achava essa pior coisa de criança aí, né? Então aí acho que entra a questão da imaturidade e a falta de experiência daqueles personagens. Tanto que a gente vai ter um paralelo com o que acontece uma situação semelhante com o Richter aqui. Que os dois encontram o causador dos seus traumas e medos e tem reações diferentes, né? Uma tenta ir pra cima e o outro foge pras colinas.
É. Não, uma mata o amigo. Uma é descontrolada e mata o amigo. A única coisa positiva que saiu disso daí é que o Edward virou um demônio, um monstro muito foda. O design ficou perfeito. Sim. Ele ficou muito massa como demônio. Aí, mas tirando isso,
é um sacrifício. Ela mesmo. Faz muito mais sentido aí de demônio do que um cantor de ópera lutador. Ele tava muito desconectado. Ele tava muito camisa vermelha, gente.
É, mas convenhamos, gente. Nossa. Pô, eles não sabem se planejar. Eles não têm um bom plano, nunca. Nenhum dos planos deles foram bons. Nenhum.
Mas a maluca não quer fazer plano. Quantas vezes o Richter falou: a gente precisa de um plano. A gente não pode ir à moda caralho. Vamos pensar num plano. E ela, não. Plano é pro sem talento. Vamos correr, vamos de cara. Se morrer, mais um, mais dois, tanto faz. Maluca. Sério, eu fiquei muito indignada com uma personagem tão boa ter uma personalidade tão ruim. Porque o episódio que mostra o background dela é tão bom. Todo o passado dela. Ela foi a personagem mais bem desenvolvida. Porque perderam tempo contando a história dela. Eles quiseram que a gente entendesse ela, que a gente gostasse, que a gente entendesse de onde ela surgiu e como ela se tornou quem ela é. E não fizeram isso nem com os protagonistas, que seriam... Ela também é uma das protagonistas, né? Mas o Richter e a Maria não deram tanto espaço para eles, para poder ter esse background. Mas mesmo assim, mesmo eu reconhecendo que ela é a personagem mais bem construída de todo esse anime, de toda essa animação, chata pra caralho. Merdeira. Tá bom, agora foi meu catarse. Pode continuar aí.
Não, mas aí de merdeu por merdeu, todo mundo acaba fazendo uma merda. Que até a própria Maria e tal, quando eles vão executar o plano final, ela vai na frente e tenta... Papai, vem comigo. Não desiste de mim, não. Vamos lá, vem ser meu papai. Aí fode todo o plano, quase entrega tudo.
É que o plano dele se resume. Vamos lá, vamos enfrentar eles. Esse é o plano deles.
É.
Eles não têm um plano realmente.
No final,
né?
Seguiram o que a Net queria.
É isso aí, viu? Olha aí.
No fundo, a Net tava certa.
É, ela tava certa sempre.
Guerreira sensata, nunca errou.
Nunca errou.
É. Não, mas.
Tava certo, cara.
Não, mas ela era a única que tava tentando seguir o plano no final. Que ela tava tentando jogar a máquina lá do demônio.
Ela aprendeu
lá pro
com
mundo
os
do demônio. É isso aí. Mas aí, quem cagou lá?
É, do final
Maria.
Deu tudo errado.
É, então.
A Maria queimou a largada.
Pois é.
Ah, mas sabe que essa parte dela ser descompensada, essa parte dessa descompensada no início não me incomodou tanto porque gerou uma consequência. Eu me incomodaria muito mais, talvez o que me incomodou muito mais, foi quando o Richard faz isso. Que o Richard, ele foge no meio da batalha e foda-se as outras duas. E assim, não acontece nada, ninguém morre, né? A única que morreu foi por causa da Net. A única que morreu foi por causa da Net. E que morre bem matado, né? Morre bem morrido, né? Traçalhado pelas criaturas. Cara, porra, puta que me pariu. E vamos fazer uma invasão no jardinzinho que só tem 30 centímetros de altura? Sério? Ele não podia ter ido pra um lugar mais longe? Já tinha sido inventada a luneta naquela época. Dava pra usar uma, não? Mandar um passaralho, fazer alguma coisa.
Vamos nós quatro numa mansão cheia de vampiro, no qual a gente odeia os vampiros?
No
vamos,
jardim.
Bom plano. Isso, vamos invadir lá. Vai dar certo. Com certeza.
Ai, cara.
Confia.
Ficou muito... Aquilo lá ficou muito tosco, parecendo cena de comédia, sabe? Porque eles estavam muito mais escondidos.
É. Quando ela levanta, eu falo, garota, se abaixa, garota, eu te ver.
Nunca brincou de pique-esconde.
Dito e feito.
E ainda foi uma caralhada de gente. Foram quatro pessoas pra poder ver o que que tava rolando lá. E querendo se esconder em 30, igual como o Júlio falou, em 30 centímetros de plantinha.
Caralho, no campo totalmente abertaço, gente. Zero. Zero infiltração, né?
É.
E o fato deles terem conseguido fugir menos o Eduardo mostra que pelo menos talento eles têm, né?
Correr.
Não, mas assim. Eles
têm muito.
Mas. Coitado. Mas assim, eles são habilidosos. O problema é que o número tava na desvantagem lá, né? Mas eles são bons. Tanto é que eles são adolescentes e você vê que eles tomam partido. Geralmente, animes e tudo mais, você vê os adolescentes querendo agir e os adultos querendo proteger eles, né? E nesse caso, não. Eles falaram, Tera, fica quieta aí e a gente que vai. Sendo que ela que era adulta, ela que treinava os feiticeiros, e mesmo assim as crianças tomou frente.
É que ela estava acostumada com um certo nível de adversário, só que quando ela foi para a França, os adversários estavam num nível superior. Eles não estavam preparados, zero preparado para tudo, né? Mas eles não imaginavam o quão desafiador seria o pessoal da Condessa, né?
É, pra caramba. Ai, ai. E outra coisa, outro personagem muito massa foi essa Condessa. Não vale nada, mas eu gostei.
Assim, visualmente, ela é impactante. Isso eu não tiro dela.
É, visualmente, porque ela não faz porra nenhuma, né?
Ah, esse é meu ponto. Essa é a questão. Sempre que tem o visual dela, a silhueta dela aparecendo, ela é imponente, ela é alta. Se é salto ou se ela tá flutuando, eu não sei. Mas ela tem uma puta... o vestido dela é como se fosse uma armadura junto. Ela chega com quatro cavalos. Aquele cavalo que tem um cabelo melhor que o de muita gente. Então também dá pra fazer comercial de... de shampoo. Aqui só falta uma musiquinha. E a crina balançando.
É.
Então ela é muito imponente. Só que em questão de realmente chegar e acontecer... Eu acho que demorou um pouquinho, né? Ela só deixou pra mostrar o perigo dela nos dois últimos episódios, né? Que é muito diferente do que acontece com o Drácula, né? O Drácula dele no episódio 1 já chega barbarizando, filho.
Pois é. Já sente a ameaça. Ué, do cara.
O primeiro episódio era matando a mulher dele, ué? Como assim?
Pô, mas se o cara...
Claro realmente que ele vai chegar barbarizando. até aquele momento não tinha desafio nenhum pra Condessa. Ela não precisava mostrar, ela só mostrou que tinha lábia, né? Mas não tinha. Ela já era reconhecida pelo poder que ela tinha. Ela não precisava mostrar porque não tinha nenhum desafio naquele momento. Agora no final que
um desafio.
Que ela foi realmente pra luta. E eu achei massa que ela ficou com aquela cara de gatinho.
Ah, não sei se eu curti.
Eu achei engraçada, gente, sério. Eu, na hora que eu vi aquele ser imponente que eu olhei pra cara e tinha aquela cara de, sei lá, de onça, de...
Leoa, né? Ele fala isso.
Eu achei muito engraçado.
Caraca, o Thundercat, eu... gente.
É, eu pensei a mesma coisa. Na hora que eu tava assistindo, eu já falei Thunder, Thunder, Thundercats. Oh. Aí isso ficou muito engraçado. Mas aquele... Quando ela chega, já mostrando o poder, que todo mundo dá aquela travada, eu achei massa. Mostra que ela é realmente muito poderosa. Só que... É outra também que gosta de falar pra caramba cada discurso.
Gosta da própria, do som da própria voz, né? Mas...
Ela é uma deusa da sombra, tá bem brilhante, né?
É porque o pai dela é o sol. Dela.
É, puxou o pai, então. É,
puxou o pai.
Falando em sol, não incomodou vocês? Esses vampiros estavam andando muito no sol, gente?
Só aquele guarda-chuvinha protegia eles realmente?
É, gente, pelo menos o Braid, eles se preocuparam em botar um protetor solar fator 100, gente.
É.
Guarda-chuva?
Que faltou um sandal
mas
pra
você
eles.
Viu? Mas pelo que pareceu, assim, é porque eles são mais poderosos, né? Então eles têm uma resistência maior. É mesmo assim.
Ah, me incomodou. Só um guarda-chuvinha, gente. Aí não, né? Pô, não podia se
botar mais
numas catacumbas, assim, não. Será?
É que são vampiros jovens. A gente tá preso nos vampiros velhos.
Né, verdade.
A gente tem que se desprender.
Eu achei massa. Eu achei massa a vingança lá da Net, que foi com a ajuda do Sol também, né?
Uhum.
É, e cara, isso é foda, hein? Prender o cara num... cruz e cruz em volta de várias cruzes, deixou ele no sol, pegou o solzinho, tomou ali eu vibrei.
Sim.
Aquela cena ficou massa.
Eu só achei muito estranho que parece que eles combinaram, né, de se encontrar ali no cemitério, né, mas enfim, eu vibrei com aquele momento.
Cara, tem muitos momentos. Ui. no geral eu achei que tem vários momentos de coincidências acontecendo. As lutas, muitas delas eu gostei. Eu achei realmente muito boa. Mas eu achei elas burocráticas. Do tipo, tem que ter lutinha agora. Não era necessariamente.
O momento da luta.
É, não é necessariamente que a situação pedia um combate rolando. Mas vamos botar um combate? Que, sei lá, a série tá sem combate, então vamos botar uma lutinha acontecendo aqui, acolá. Vamos mostrar que os personagens são bons.
É. Talvez esse momento da Net ali no cemitério foi isso, então, que eu senti.
Gente, é animação de ação. É lógico que vai ter luta pra caralho.
Sim.
E nas lutas, eu achei as lutas muito bem feitas, sabe? Muito. Como tinha muito personagem, tanto os protagonistas quanto os monstros e tudo mais. Tinha tudo pra ficar ruim. Porque seria muito caótico, né? Mas eu achei que eles fizeram um bom trabalho. Isso aí eu não tenho o que reclamar, não. E o resto é conveniência de roteiro, gente. Sempre vai ter.
É.
Quais as chances do cara chegar num boteco e dar de cara com o vô dele? Quais as chances? Depois de anos morando na mesma região e nunca terem se trombado.
É. E nenhum dos dois pagou o cara, o dono do bar, né? Safado.
Não, em compensação, destruir tudo.
Foi com serviço.
Destruir que não, sujou de sangue.
É que o avô, se é sujo de sangue naquela época, é normal, né? Se não era o problema maior. Cara, mas...
Esse momento de conveniência é realmente, tipo, depois desse momento, foram os vampiros lá na casa do avô do cara, né? Do Richter. Eles tinham um endereço, né? Aí acharam... Que foram seguindo. Eles foram vampiros, né? Sabe de tudo.
Foram no cheirinho. O cara que tem a baioneta machada e tava dando uma charadinha assim. Achei os Belmonte. Cheio de Belmonte. Sujo, que não toma banho já há muito tempo. Cachaça. Só pode ser um Belmonte por perto.
Cheirinho de chicote. Foi atrás deles.
Pelo menos nessa eles realmente estavam perseguindo. Eles estavam indo atrás deles. Eu acho que tava indo atrás do Richter, né? E acabou topando com o vô também e já resolveram acabar com a linhagem de uma vez.
É, estamos aqui.
Vamos aproveitar, né?
Posso fazer uma declaração polêmica?
Pode. Declaração polêmica.
Declaração polêmica. Vocês não acham que esses Belmonte estão meio nerfadinhos?
Ih, gente. Acho que a virada é nesse momento aí, né? Que eles botam que é o Belmonte de verdade, né? Mas... Peraí, eu não parei pra pensar nisso, não. O contexto do ser jovem, eu acho que cabe nessa questão de pensar de, tipo... Ele não tá tão poderoso quanto um Belmonte realmente é. Então, ele tá aprendendo e tal. E aí, chega nesse momento que aí explode, aí vem o... o pensamento e vem lá na cabeça dele, né? Com um bom anime, né? Que lembra, faz, vem as lembranças. E aí explode o poder dele e realmente mostra o que de fato ele é.
Mas peraí,
eu acho que ainda
que
vai melhorar, né?
O que é nerfado?
Nerfado é quando o personagem... ele é assim, ele é um personagem muito poderoso, só que ele dá uma baixada no nível de força dele.
Ah, tá.
Tipo, tu sabe que o Super-Homem é muito forte, mas aí eles botam pra igualar, pra não deixar... pra não ser roubado no desenho, bota o Super-Homem só... 10% do poder dele, não pode. Ele é muito forte, consegue parar um avião, mas no desenho ele não vai levantar um avião, ele só consegue levantar um Celta.
Entendi. Então, tem essa questão de ele ainda ser um adolescente, ainda tá se crescendo na vida, assim, e se tornando mais habilidoso. E também ele tava com os poderes mágicos, sei lá, eles estavam bloqueados, né, desde a morte da mãe dele. O trauma fez com que ele perdesse essa habilidade e que só conseguiu reaver naquele momento de quase morte. Então aí já deu um up, mas mesmo assim, ele não treinou aquilo. Ele ainda vai se desenvolver, porque quem conhece o Richter dos jogos sabe que o cara é fodão. Então a habilidade dele ainda tá muito longe de chegar ao que ele é como o Richter do monte que a gente conhece dos jogos. Mas, gente, criança ainda, adolescente, vai crescer, vai treinar, vai se tornar mais forte.
Pô, só que é que tá aí, vai ter tempo pra crescer, gente? Ele vai ter que matar uma deusa vampira agora?
A partir do momento que chegou nos últimos minutos do último episódio, a gente vê quem que aparece, a gente vai...
Aí não alívio.
O reforço vai ser bom.
Aí vem meu ponto. Será que a partir de agora, com a entrada do Alucard, ele não vai roubar a cena? Que eu acho que a partir de agora... com o Alucard, ele vai falar, crianças, fiquem aí de lado, que quem vai resolver esse pepino aqui sou eu. Que quem é o mais próximo de estar acostumado a lutar com um deus vampiro é o Alucard. Que só, convenhamos, ele só derrotou o Drácula porque deixou. Ele tava tomando
que pau isso.
Também. É verdade.
Eu acho o Alucard muito político, sabe? Ele não quer ser o protagonista. Então eu acho que... ele vai, da mesma forma que ele conseguiu ter uma interação boa com o Trevor, ele vai conseguir ter uma interação boa com o Rich. Eu acho que ele vai acabar sendo tiozão, né? Porque, como eu falei, um monte de adolescente.
Oh, porra. Tiozão.
Vai ser o tataravôzão, né? Que o bicho tem mais de 300 anos.
Muito bom, muito
não,
bom.
Mas ele não é parente deles.
Ah, mas ele vai ser... é de consideração, né? Pô, eu vi o início da tua geração, da tua descendência, o garoto. A Saifa, que é a fodona, eu conheci, pô. Foi minha amiga, fui padrinho de casamento dela.
E vai reunir todo mundo, vai botar todo mundo dentro da biblioteca pra estudar. É isso, são jovens, estão fora da escola, tá tudo errado.
É, agora não tem a Tera pra estudar por eles, né?
É, isso aí.
Mas uma coisa que eu achei bem interessante é como os vampiros vão por sua própria conveniência. Porque o primeiro vampiro que a gente tem em contato no primeiro episódio é o Orox, que mata a Júlia, né? A mãe do Richter. E depois ele reaparece quando a baronesa condessa vem, né? E ele, meio forçadamente, ele se alia a ela porque sabe desse poder. Só que assim, no meio dessa bagunça, ele sabe que ela não é uma boa opção pra ter todo esse poder. Ela sabe que vai ser uma merda tanto pros humanos quanto pros vampiros ela ter todo esse poder. Ele se envolve romanticamente com o Mizrak, que é um clérigo também, que eu achei muito interessante essa igreja ser moderninha desse jeito.
É.
Se bem que já é uma coisa, uma tendência, assim, de...
A família tradicional brasileira.
Essas figuras religiosas terem uns casinhos, assim. Mas eles se envolvem, né? E ele também acaba ajudando o grupo, né? O Richter, Tera, Maria e tudo mais. Ele acaba dando a chave para eles de como, pelo menos, acabar com essa questão da criação dos monstros, né? Usando os cadáveres para fazer os monstros. E não é porque ele tá preocupado com a galera. É porque ele sabe que vai dar ruim para ele. E ele não pode bater de frente com ela. Ele é realmente inteligente. E eu acho engraçado que, para começar, ele fala pro Mizraki que não vai transformar ele em vampiro porque ele não tá apaixonado. E depois ele quer salvar o cara porque já começou a ter mais sentimentos por ele. O que mostra que vampiros também são muito emocionados.
Porra.
E também o que ele fala no primeiro episódio é que ele não foi em busca de assassinato, ele tava em busca de vingança. Porque a Júlia matou o homem dele. Então mostra assim que ele tem essa coisa meio dúbia também. Ele não é o cara mal, mas ele tá por ele. Ele também não é bonzinho. Ele tá por ele lá, e sendo que nesse primeiro momento a gente vê ele como o vilão, o assassino da Júlia. E se você parar pra pensar, no ponto de vista dos vampiros, os vilões são os Belmont, porque o cara tava vivendo lá com o marido dele, sendo feliz, e veio uma mulher e matou todo mundo, né? Matou todo mundo, matou o marido. E eu achei, ainda foi muito, a participação dele foi muito pontual, mas eu acho que na próxima temporada o Orox vai ter uma participação muito mais importante. Porque ele é um personagem muito foda que foi muito pouco explorado.
Sim, com certeza.
Muito curioso.
Ele, tirando a própria Condessa... Não, agora tirando a própria Condessa não, que tem um Alucard na história, né? Mas junto com esses dois, ele é o vampiro mais forte daquilo, né? Daquele grupo, sim, né?
E tinha... A Drolta também, que é o braço direito lá da Condessa, que era aquela maluca, completamente maluca. Que era muito baba-ovo da Condessa. Ela era muito forte também, mas eu achei muito massa a forma que ela morreu. Porque aí, quando aparece nossa querida Alucard. Isso mostra que o nível deles ainda tá muito fraco, porque foi... Tá certo que a Maria foi uma palonha, mas assim, a consequência da imbecilidade dela foi perder a mãe.
Uhum. E vai ainda ter que mais matar a mãe.
Porque virou uma vampira. E só que o plano todo falhou, porque eles não tinham poder suficiente. Eles não tinham força suficiente. E muito menos plano. Isso mostra que eles ainda estão num nível muito baixo para esse desafio. Por mais que o Alucard tenha aparecido agora e ele sim é muito poderoso, esse grupo ainda está muito fraco, o que fez com que um plano que poderia funcionar não funcionasse exatamente porque eles não tinham poder para isso. Por quê? Eles conseguiram iniciar uma luta. O Richter, a Maria, a Tera conseguiram segurar uma luta enquanto a Net descia para tentar destruir a máquina. Na verdade, ela ia abrir o portal, né? E mandar a máquina de volta pro inferno.
Mandar pro inferno.
Isso. E ela não teve poder para fazer isso. A força, o poder dela não era o suficiente para conseguir fazer isso, mesmo ela sendo forte, você mostra que tudo aquilo lá tá muito acima do nível dela. E também todo mundo leva um pau, que acaba tendo que fugir e largar a Tera para trás, porque eles não tinham força para conseguir resolver aquilo. Ainda tem o Emmanuel, que é a figura religiosa. Totalmente com a cabeça. Nossa, esse sim reflete a família tradicional brasileira, que aí a gente tem essa figura religiosa que é maluca, que tá cego por um ideal.
Gente.
Que tá cego por um ideal que ele é capaz de jogar a pessoa que ele mais ama na fogueira, porque ele teve a ideia maluca de que ele poderia enviar a Maria pro paraíso em forma de sacrifício. E depois ele jogou o amor da vida dele, que era a Tera, como sacrifício para poder continuar com esse plano maluco dele.
Mas isso eu tenho que dar meu braço a torcer, que foi bem construída com a passagem bíblica que eu estava dizendo. Essa parte do sacrifício, do cordeiro, porque Deus não me mandou o cordeiro, e a mãe da Maria fala, eu sou o seu cordeiro. Isso eu tenho que, ó,
ah,
parabéns.
Muito massa.
Parabéns, Noturno, nisso vocês acertaram.
Não, mas isso ficou massa mesmo. Tem, por mais que o anime, eu tô na cabeça que é um anime, né? Por mais que a animação não seja 100% perfeita, tem momentos pontuais que são muito bons. É o que fez segurar a atenção do primeiro ao último episódio. Porque você vai achando morno, aí tem um momento que você fala, não, isso é foda. E isso acaba segurando a atenção. Ainda mais que são só 8 episódios de 20 e poucos minutos. Isso faz com que segura muita atenção e eu tô doida pra chegar a segunda temporada logo, que agora realmente eu tô interessada.
É. Ah, mas sabe uma coisa? Eu acho que é porque aqui é uma coisa de bastidor, né? Essa temporada não teve a mão do autor das 4 primeiras temporadas de Castlevania, que foi o Warren Ellis, se eu não me engano, foi o roteirista das temporadas. Ele saiu na quarta temporada, porque começaram a rolar umas suspeitas que ele estava causando um ambiente de trabalho muito tóxico, né? E aí a Netflix, não querendo se envolver em polêmica, né? Principalmente com um dos seus principais produtos, né? Ele falou, galera, fecha isso daqui, fecha essa quarta temporada e acabou. E a gente não vai mais seguir com você. Tanto que estava previsto ter uma quinta temporada para encerrar o arco da morte, né? Tanto que o arco daí que a morte não é mencionada e aparece, né? Eu acho que esse cara sabia construir, mesmo sendo um escroto, pelo visto, ele sabia criar diálogos melhores, criar situações. Aqui tem seus pontos bons, mas sabe aquele diálogo, aquele momento que você vê a reflexão? Em nenhum momento eu tive aqui. Nenhum momento. Tem alguns diálogos bobos. Eu acho que a comédia daqui não funciona tão bem. Tem uma parte lá da Condessa, quando ela invade já em forma de leoa, vampira, rainha, que ela fala, não, mas eu quero o sangue, eu tenho que chupar um sangue de virgem. E vira pra assistente dela. Tem que ser virgem, não tem que ser? Dá um diálogo desse assim, não casou a piada? Tem que ser virgem, não?
Eu
tá
achei
na regra.
Engraçado.
Na regra? Então tem esse momentozinho.
Ela meio que foda-se também.
É, né? Então tem. No geral, eu achei isso. Eu achei que faltou diálogos impactantes, algo realmente reflexivo que você para e vê. Ah, caralho, verdade, né, gente? Mas em contrapartida, uma coisa muito boa que foi desenvolvida foi essa pluralidade de mitologias, né? Porque aqui você tem vampiro asteca. Você tem vampiro egípcio, você tem mitologia egípcia envolvida, você tem mitologia iorubá envolvida. Então aqui eles saíram desse quesito tão eurocentrista, né? Apenas vampiros europeus e trouxeram uma diversidade que eu acho que casou muito bem aqui.
É, e porque faz total sentido também, né? Os personagens estão. Envolve muito bem, né? Com as histórias dos personagens e com o contexto da época e tudo mais, então faz sentido. Tipo, a Annette, ela é uma escravizada, né? Então faz sentido trazer essa religião de matriz africana, porque era naquela época os escravos eram vindos da África e tudo mais, então tem esse sentido dentro da história, não é tipo aleatório, simplesmente ela era escrava e tinha essa religião, então tem esse contexto. O próprio vampiro asteca, né, faz parte também da história e tal, que ele vem de um outro continente para esse, ele já sabe já o que tá rolando, e meio que ele, para aquela, para deusa, né, ele é o que vai levar o que tá acontecendo na Europa lá para onde ele, da onde ele veio, né, mas meio que ele já, ele tá ligado, né, que ele é inteligente pra caralho, ele já, ele tá sempre dois passos à frente de quem tá, ele tá ali envolvido. Então, ele tá tentando se proteger também, né, sempre, sempre ele na frente do que os outros, mas é, tá tudo dentro do contexto. Isso me chamou muita atenção, que eu gostei bastante desse fato histórico e fazer sentido, né, não é simplesmente estar jogado na história.
E, gente, aquela cena da mãe da Annette cantando pra ela e depois ela cantando a canção da mãe é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu fiquei completamente apaixonada. A primeira vez que o Edward começou a cantar, eu achei horrível, gente.
Ah, amém. Eu que é
ah, ainda bem que a Jana
Nossa.
Falou.
Nossa.
Achei muito coisa merda horrível. Também, gente.
Eu fiquei assim... Gente, eu já... Ele canta ópera, né? Mas assim, eu já ouvi ópera. É esquisito isso aqui. Não é... Será que o problema é comigo? Que eu não tô sabendo apreciar? E depois, depois que ele virou o monstro lá, que ele começou a cantar, tava muito mais agradável. Ficou muito melhor. Falei, não, realmente tava muito ruim esse começo. É que essa primeira música que ele canta é horrível. Ficou muito ruim. E olha... Eu, por um momento, eu falei... O que tá acontecendo? Que quiseram colocar um cantor de ópera e pegaram uma pessoa que não sabia cantar e, pra ser dubladora, e colocou essa pessoa mesmo pra cantar. O que foi? Mas depois melhora, eu não entendi.
Não, pegou ele. Tá morrendo, ganhou. A morte caiu bem pra ele, né?
A morte caiu bem.
É a garganta de demônio
caiu
funciona,
muito bem.
Né?
Sim, porque depois que ele virou demônio, as músicas ficaram muito boas. Ficou muito bonita. Aquela cena dele cantando. E a lábia dele, que ele conseguiu converter outros monstros. Ele conseguiu. Eles são monstros, né? Não são demônios. Eles são fabricados, né?
É, são fabricados.
Ele conseguiu converter monstros, porque os monstros estavam tendo consciência. E ele conseguiu converter a galera. A lábia dele era muito boa.
Ou a galera também não tava gostando, né, da cantoria dele, né? Só que eles iam sair dali, pode ser isso também.
Então, pode ser também. Não, mas aí eles ajudaram a matar outros monstros pra poder proteger ele e a Annette, então... Alguma coisa ele conseguiu.
É verdade. Ler. É, convenceu.
Mas o melhor foi ela. Não, eu vim aqui te soltar. E ele, não, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que converter mais monstros. Sendo que os vampiros estavam querendo matar ele por conta da cantoria. Ele não entendeu que ele não estava sendo bem-vindo ali.
Galera não curtiu muito, né, a playlist dele.
Não estavam muito animados, não.
Ele escolhe muito mal a música, né? Na música do enterro do passaralho, música assim, nada a ver. Eu tô indo embora, mas lembro do meu destino. Que porra é essa?
Boa pergunta.
Falta uma Anitta pra ele, né? Uma Ludmilla.
Nossa, e outra coisa que eu achei muito foda foram os poderes da Maria. Sumonando bicho pra todo lado. Isso foi muito massa.
É bom, é maneiro. Eu gostei também. Botando...
Ficou bem
Pokémon
feito,
ali pra jogo, né?
Feito. É. Tipo, abre um portal no chão, sai um tigre. Abre um portal no céu, sai os pássaros lá. Eu achei isso muito massa. E eu achei que realmente eram seres de energia que ela sumonava. Não, são bichos que ela chama pra ajudar.
É.
Tanto é que no começo lá tem o enterro do pássaro.
Coitado.
Eu achei isso muito legal.
Eu sei que é dos bichinhos,
é uma
né?
Druida, né?
Deve ter ficado triste, né?
Nossa, foi muito triste. E ela lá falando que chamava eles pra ajudar ela e o bichinho foi ajudar e acabou se lascando. Não tinha nada a ver com a história, cara.
E isso aí pode ser mais uma, né? Como o Richter já evoluiu os poderes, né? Porque até então ela sumona uns três bichos diferentes até então agora, né? Nessa história. Acho que quem sabe aí, numa próxima temporada, ela esteja com mais bichos. E até mais fortes e aterrorizantes.
Bichos maiores.
É.
É. Imagina ela summonando um gorila. Um rinoceronte.
É. Aí. Aí, não sei o repertório dela também, se ela já foi no zoológico, não sei também, né? De repente ela só conhece só esses bichos,
é,
né?
É, tem isso. Ai, que triste.
Apresentar mais pra ela.
Precisa pegar uns livros com figura.
É isso aí. Mas já que você, a gente já comentou aqui, desde o começo, pra falar a verdade, né, do Alucard, queria já puxar esse momento, que é o final, né? Mas aí eu quero a opinião de vocês, que é o seguinte. Vocês não acharam meio roubado ele aparecer no final? Sabe? Eu senti do tipo... Eu fiquei empolgado. Tem que admitir isso aqui. Tipo como a Annette, naquele momento que ela lutou lá no cemitério. Eu fiquei empolgado que ele apareceu e me surpreendeu. Eu fiquei, uau, caralho. E aí, agora sim, tá completo. Agora sim. E naquele momento do final, eu tava desesperançoso porque... É, eles estavam dando todas as dicas de que, tipo, eles não vão conseguir derrotar essa deusa, então a merda tá sendo feita, e eu fiquei... Eu entrei, embarquei ali naquela saga do tipo, e agora? Né? Quem vai fazer? Quem vai virar esse jogo aqui? Porque não tem mais escapatória, não tem saída. Eles não vão conseguir derrotar. O que que eles vão fazer? Quem vai aparecer? E eu não veio na minha cabeça que poderia ser o Alucard. E aí apareceu, eu fiquei super empolgado, mas depois eu parei pra pensar, e aí... O Alucard não é meio roubadinho, não? Não é meio apelativo, não?
Veio do Neida.
É, será que foi o Rox, né? Convocou ele? Sei
não,
lá.
Acho que não.
E aí eu achei meio roubado. O que vocês acharam?
Eu concordo com o relator. Tive a mesma sensação, mesmo sentimento. Achei legal, achei foda, mas quando você para um minuto depois pra pensar, você fala, porra, tiraram da cartola. Tudo bem. Fazia sentido ele estar vivo? Fazia sentido ele estar vivo. Mas ele aparecer no... na hora H, aí que é foda.
Não. Ele teria aparecido na hora H se tivesse aparecido antes de transformar a Terra em vampiro.
Não, tudo bem. A transformação da Terra em vampiro serve como um gancho para uma segunda temporada. Mas aqui foi como o Gabriel falou, não tinha solução. Ninguém ia conseguir derrotar. Ela apareceu na hora H pra matar a mulher, pra eles não morrerem.
É, mas o que eu pensei na hora que ele apareceu foi finalmente. Porque eu sou acostumada com o Symphony of the Night. Então, é Richter e Alucard trabalhando aí. Primeiro se matando, o outro depois trabalhando junto. Então, eu só tava pensando quando o Alucard ia aparecer. Mas eu achei que ele ia aparecer na segunda temporada, então eu achei legal ele ter aparecido no acréscimo aí do segundo tempo. Ficou muito, muito bom. Eu fiquei muito empolgada na hora que ele apareceu, finalmente apareceu. E naquele momento que a Drolta vai pra cima do Richter e vara aquela espada e começa a escorrer o sangue, eu já tava pensando, cara, vai machucar muito o Richter e vai começar todo aquele processo de salvar a vida dele. Eles vão dar um jeito de fugir e vai ter aquele processo de salvar a vida dele pra conseguir continuar, e isso vai trazer algum aumento de poder. É aquele processo que a gente vê muito em anime.
Sim, sim.
Mas... eu fiquei muito mais empolgado e feliz quando apareceu a Alucard e finalmente a Drolta foi de arrasta pra cima, porque é o personagem insuportável também.
E pra ser sincero pra vocês, foi o que salvou pra mim, eu acho que a animação, a série, porque se não tem esse elemento no final, acho que tinha que ser o Alucard mesmo, né? Se não tem esse elemento no final, não sei se eu continuar uma segunda temporada não, sabe? Não sei se aguentaria não. Agora eu tô interessado pra saber como o Alucard vai estar nessa bagunça aí, saca? E a porradaria, claro.
Eu voto que vai ser muito massa a segunda temporada. Vai ser melhor que essa primeira.
Eu voto que o nome vai poder botar Castlevania Alucard, que agora vai roubar a cena. O Richard já não era aquele protagonista, já não era aquele coisa. Agora com o Alucard, então, porra.
Ai, cara. Mas agora ele conseguiu liberar os poderes dele, só que assim, ele acabou de liberar e já foi pra luta. Não teve um momento pra ele pensar no que ele tinha, né, nas mãos naquele momento. Então talvez ele ainda consiga, antes de ir pra uma luta final, ele consiga desenvolver melhor essa habilidade dele. E a Annette também consiga mais força. Porque ela mostra, quando vai mostrar o passado dela, que ela teve uma certa dificuldade antes de começar a desenvolver os poderes, né? De controlar os poderes, de intensificar esses poderes. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Ela vai trabalhar pra aumentar esses poderes também. Talvez o Alucard ajude ela nisso, né?
Caramba, é. Cara, me veio um insight aqui, mas eu acho que é meio doido. E se agora a jornada da segunda temporada pra enfrentar a deusa, essa deusa aí, maluca, tem que fazer o Drácula voltar.
Puta que...
Olha aí, essa vai ser a jornada. Merda, oh, né?
É. Nossa, o Serenço já responde. O Drácula, ele terminou bem, gente. Ele finalmente encontrou a Lisa. Deixa ele aproveitar, gente.
Ai, deixa ele em paz.
É, pô, aí
ele já tirou a tudo boa vontade aí, que ele vai ter de... A boa vontade que ele vai ter de resolver isso não parece muito grande, não. Quem gosta de humano é o Alucard, não é ele. Ele gosta da Lisa.
Ai, desculpa, Alucardra Vermelha. Acabei revelando aqui o nosso planejamento pra segunda temporada. Eu acho que o público não vai gostar, não. Foi mal.
nós somos o...
Era um teste. Eu tava fazendo um teste com vocês.
É o foco de
se ia funcionar mesmo ou não. Então, galera que escutou aí, cancelado, tá? Vamos descartar essa ideia. Vamos partir pra outra.
Trazer o Drácula, não.
Não.
Aí a opção B, trazer o Trevor? Aí interrogação.
Aí vai ter que criar uma viagem no tempo. Trazer o Trevor.
Paga. Justificativo tem.
Pronto, descartado mais uma ideia. Poxa, Jana, você também não tá me ajudando.
Ai, cara.
Ah, também,
cara.
Vocês estão com umas ideias de Jerico, hein?
Ai, velho, eu jurava quando apareceu o avô do Richard, eu fiquei, cara, é o Trevor? Não, 300 anos, não tem como o Trevor estar vivo ainda. Aquele cara da chavezinha, eu fiquei...
É, não falou nada, né?
Ai, ai. Chegando ao fim de mais um OtaCast, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais. E lembrando aqui sempre a vocês o seguinte: não se esqueça que você que nos ouve pelo Spotify tem sempre uma caixa de perguntas e queremos saber de vocês suas opiniões aqui. A gente sempre deixa uma perguntinha lá para ser respondida. Então, galera, confere o desse episódio que também vai ter. E quando você conferir, eu peço uma coisa aqui encarecidamente para vocês, é que se você gosta do Otaqueira, quer ver a gente crescer, não esqueça de dar aquelas 5 estrelinhas boladona aqui pro Otaqueira Cast. E graças a vocês, nós temos 5 estrelas. Mas apenas 6 pessoas avaliaram. 3 delas estão aqui. Então a gente precisa de mais estrelas. Precisa de mais.
Nossos familiares.
É verdade. Então, precisamos da ajuda de vocês aí para continuar espalhando a otaquice aí para esse Brasilzão afora, né? Então, dito isso, vamos que vamos. Jânio Monteiro, começando com você. Suas considerações finais aqui sobre Castlevania Noturno. E já que a gente terminou o episódio com ideias merdas, qual ideia você acha que seria boa para a segunda temporada de Castlevania Noturno?
Então, cara, eu acho que é um anime. Eu tô na cabeça que é um anime. Mas é uma animação que vale a pena assistir porque é curta. São só 8 episódios e por mais que tenha alguns problemas, algumas coisas não tão boas como a gente falou no decorrer desse episódio, tem coisas que compensam. Então tem cenas muito boas, tem diálogos muito bons e tem momentos que você fala assim, nossa, puta que pariu, que cena foda. Então, por ser muito rápido, passar muito rápido, o anime te pega. A animação te pega. E no final, você sai satisfeito. Não acham o melhor, a melhor animação do mundo, mas não se arrepende de ter assistido. Pelo menos essa foi minha impressão. Eu terminei, assim, ok, gostei do que eu vi. Poderia ser melhor. Gostei mais de Castlevania, as primeiras temporadas, que também depois Castlevania começou a dar uma desandada também, não ficou tão interessante todas as temporadas. Mas as primeiras temporadas de Castlevania realmente são muito mais impactantes, muito melhores, mas não foi algo ruim de se assistir, vale a pena. E para a próxima temporada, eu acho que o Alucard vai se tornar uma espécie de mentor daquele grupo. Vai ter uma certa resistência, porque é um vampiro, e junto com pessoas que odeiam vampiros. Então vai ter essa resistência inicial, mesmo eles reconhecendo o poder do Alucard. Até eles entenderem que o Alucard está do lado deles, vai ser um rolê. Mas eu acredito que o Alucard, além de ajudar eles nas batalhas, ele vai ser uma espécie de mentor para toda aquela galera, para eles desenvolverem melhor seus poderes, para conseguir ser alguém capaz de lutar contra a Condessa. Que nesse momento, eles só vão morrer se partir para cima dela. Não tem a menor possibilidade deles conseguirem vencer ela agora. Vai morrer mais gente vai virar vampiro, mas eu vejo o Alucard como mentor que vai fazer com que eles evoluam e assim possa bater de frente com ela. Vamos esperar pelo melhor, né?
Boa, boa. E você, meu jovem Gabriel, quero saber de você. O que você achou dessa temporada de Castlevania Noturno e qual é a outra ideia que aí a locadora vermelha quer testar?
É a minha lista aqui. Bom, eu gostei, né? Eu falei que eu achei legalzinho, né? Mas eu acho que com essa cartada final que eles deram do Alucard, né? Deu essa esperança de que se tiver uma segunda temporada, tem aí uma possibilidade de o negócio evoluir bastante. Gostei muito da questão, né, estética, da parada técnica, né, assim, esteticamente falando, o visual muito bonito, mas a animação às vezes eu achei meio, caramba, eu acho que teve algum dia no trabalho que eles não estavam bem e aí fizeram meio mais ou menos o trabalho deles ali, mas na maioria das lutas eles acertaram, assim, eu achei bacana a animação. E, cara, então, assim, num resumão, né, de tudo, acho que é aquela, é uma boa série para você que é fã, né, de você pegar esse momento do jogo aí, né, que tem dessa momento dos Belmonte aí, com Richter, que eu acho que você vai gostar. Então temos exemplo aqui da Jana, né, que é muito fã dos jogos. Então, se você é fã, eu acho que é uma boa série para você ver. Tem a questão lá das outras, né, dos outros Castlevania, da própria locadora vermelha lá, que já saíram, que eu acho que vale a pena, vale mais a pena assistir aqueles lá. Mas esse, pra você que não quer ficar tanto tempo assistindo alguma animação, ela numa locadora vermelha, isso é uma boa animação pra você sentar assim e assistir de uma vez só. Num dia só você assiste isso tudo. Né? Que é tudo bem rapidinho, né? São só 8 episódios, então tá num padrãozinho ali legal pra você parar um dia assim de bobeira e assistir, que você vai gostar. Agora, o que que vai acontecer? Mais uma ideia? Cara, eu não vou fugir muito não. Que assim, acho que é justamente o que a Jana falou. Eles botaram essa cartada do Alucard, né? Que claro, já tem o Belmonte, a gente espera que o Castlevania vai aparecer o Alucard, não tem como. Então, apareceu bem no finalzinho. E eu acho que vai ser basicamente isso mesmo que a Jana falou. Ele vai estar ali mais pra auxiliar, vai ser meio que um professor da molecada, sabe? Pra justamente evoluir esses poderes desses jovens. Não sei se eu ficaria feliz, né, dele entrar na batalha. Porque, como eu já falei, ele vai ser roubado, né? Mas também não sei se eu ficaria... Eu acho que eu ficaria triste também se ele não entrasse. Então eu tô nessa dualidade aí. Assim como se a gente não sabe se é uma continuação ou se é um spin-off, eu fico nessa dualidade. Não sei se eu quero que o Alucard participe, mas também não gostaria que ele não participasse, afinal ele apareceu. Então acho que ele vai ser esse mentor. Se nessa próxima temporada que vier aí, ele vai estar mais pra auxiliar do que mais pra batalhar, pra fazer os personagens evoluírem. E não só pra deixar que eu sou fodão. Acho que vai ser mais ou menos isso. E tu, querido, nosso Lorde vampiresco do Otaqueira Cast, O que achastes?
Vamos lá, repetindo a minha frase quase de abertura desse episódio. Castlevania Noturno, eu gostei, mas não asmei. Porque, sim, pra deixar bem claro, não é que seja ruim. Mas como você tem algo muito forte e a comparação acaba sendo inevitável, assim, você pega 4 temporadas que você pode dar uma nota 9,5, 10, quem sabe, pelo contexto da obra, que fica totalmente entendível. E aqui com o Noturno, você dá o quê? 7,5? 8 pela consideração pela família, né? É tipo quando você vai no colégio que tua família toda estudou, e você já vem com background, bom, positivo ou negativo?
Roubado.
É, pra mim ficou um pouco disso, né? Ainda é muito acima da média de coisas que vemos por aí. Ao mesmo tempo, ainda não chegou lá. Não foi tão espetacular como a primeira temporada lá de Castlevania, com metade dos episódios. Diga-se de passagem. Tem 4 episódios, já pescou a gente aqui em 8. Ainda não foi o suficiente, né? Mas ainda assim continua sendo uma boa temporada. E aí, dando aqui, fazendo esse brainstorm aqui de ideias bostas, cara, eu te falar, essa segunda temporada vai ser difícil, porque eu acho que a entrada do Alucard aqui, por mais que ele seja como mentor, por mais que ele tente escantear o Alucard, só a presença dele já rouba muita cena da situação. Então acho que o Richter vai ter dificuldade em voltar pro seu protagonismo. Espera, tem coisas boas assim, elementos, por exemplo, a transformação da mãe da Maria e esse embate entre elas vai ser algo interessante. Não quero que o padre seja redimido, não quero que ele mais morra, por favor, aquele abade, ele precisa morrer. É complicado, mas sabe o que eu gostaria de verdade mesmo que aconteceu na segunda temporada? E uma coisa que me incomodou foi quando o Lister Belmonte falou que eu sou Lister Belmonte, da família Belmonte, e a minha missão é matar vampiro. E quando ele falou isso, eu falei, garoto, você ainda tem muita estrada pra percorrer, garoto. Você já ouviu falar do seu descendente Trevor Belmonte? Ele fala isso diretamente pra morte. Você tá falando isso pra um lacaio, Caio, sacou? Então eu realmente espero que na segunda temporada, quando ele for repetir essas palavras, ele realmente seja digno dessas palavras. E aí eu não sei qual vai ser o EAD e qual o nome daquela parada que você faz o curso mais rapidinho.
Supletivo.
Não sei qual vai ser o EAD ou supletivo que ele vai fazer com o avô ou com o Alucard, mas eu espero que seja bom, Porque aí tem muita coisa pra aprender, parceiro.
É, Richter, se esforce mais. Você e seu chicote.
Isso. Porque, eu vou te falar. Ele, a temporada toda eu fiquei, cara, cadê aquele chicote de ferro que ele tinha? Eu falo, não, ele ainda não é digno desse chicote. Não é digno. Tem que aprender. Tem que ter o livro lá do seu descendente... Beto Belmonte, da linhagem do Brasil, pra poder ser digno de usar esse chicote.
Belmont.